A prisão do ex-presidente Lula e as incertezas que as eleições presidenciais de outubro ainda provocam fizeram o dólar iniciar a semana em forte alta. Na segunda-feira, dia 9, a moeda norte-americana chegou a R$ 3,41, alta de 1,54%. A última vez que o dólar atingiu esse patamar foi em dezembro de 2016. O dólar turismo não ficou por menos, fechou acima dos R$ 3,70. Mas eventos no cenário externo também ajudam a entender a valorização da moeda norte-americana, segundo o professor Alex Ferreira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto. Ele analisou o atual momento e deu dicas para quem pensa em viajar para o exterior nas férias do meio do ano e vai comprar dólar.
O mercado ele se antecipa, né? Ele especula com relação ao futuro, né? E, obviamente, nós temos dois fatores aí de incerteza, tanto interna, no cenário interno, quanto no cenário externo, que podem ter sido preponderantes. No cenário externo, tem o acirramento aí da questão comercial, né, entre Estados Unidos e China, que pode levar a um agravamento e terminar numa guerra comercial, né? E a gente não pode esquecer, por exemplo, que no período da Grande Depressão nos Estados Unidos, um dos grandes potencializadores da Grande Depressão foi o fechamento, o protecionismo, né, de alguns países, porque esse protecionismo não é uma decisão, ele começa com uma decisão unilateral, mas ele termina com uma resposta dos parceiros comerciais se fechando, o comércio se diminui entre os países e o dinamismo das economias acaba se reduzindo bastante por conta disso. Então, esse é um fator importante que a gente precisa entender que pode ter afetado o risco, né? O risco de se investir, né? E aí o risco de países emergentes como o Brasil é sempre maior e acaba, essas ondas acabam impactando mais fortemente países como o Brasil.
Perfeito.
Do ponto de vista doméstico, nós temos aí um cenário eleitoral que é bastante indefinido, né? Nós temos ainda, vamos dizer assim, muita incerteza do ponto de vista político com relação à possível mudança de jurisprudência, ainda talvez não seja um ponto, a gente imagina que foi pacificado, mas nós não temos certeza, né, como é que vai ser os desenvolvimentos dentro do Supremo Tribunal Federal. E do ponto de vista político também existe um certo vácuo que a gente não sabe como é que vai ser aproveitado em termos de propostas para a economia, né? Como é que, qual candidato que vai surgir aí com potencial de levar adiante, né, uma agenda de reformas, de modernização da economia e de cautela, né, do ponto de vista da política macroeconômica. Então o mercado se antecipa a essas possibilidades, a esses eventos, a esses cenários futuros e, enfim, é possível que uma combinação talvez dessas incertezas tenha, seja o fator que explica essa elevação do dólar.
Pelo visto, então, a gente pode esperar que essa elevação se mantenha nos próximos dias, né?
Tudo vai depender de como é que o mercado interpreta as notícias, de como ele se antecipa a essas notícias, né, ou a esses eventos. Então, o que a gente pode saber é que quanto maior a incerteza, sim, maior a taxa de câmbio, e quanto maior a incerteza, maior a volatilidade das notícias, maior a volatilidade também do preço da moeda estrangeira, né, nesse caso a taxa de câmbio. Então, enfim, é um período de turbulência. Essa turbulência se reflete no preço dos ativos, sem dúvida. Bolsa e dólar são afetados, né?
Perfeito. Para quem está se planejando, né, viajar agora no meio do ano em função das férias de julho e tal, que cuidados deve ter ou que alertas deve tomar aí quando for comprar dólar, se preparar para isso?
Bom, eu sou uma pessoa, por exemplo, que tenho bastante cautela com relação ao risco, né? O que eu faço é diminuir o meu risco na medida do possível, né? Dependendo, obviamente, do preço que eu tenho que pagar para não assumir esse risco. Então, o que eu faço? Por exemplo, se eu tenho uma viagem programada para o exterior, eu começo já a, vamos dizer assim, comprar moeda estrangeira ou, vamos dizer assim, investir num fundo cambial. Eu tento dirimir assim, esse risco, né? Tento suavizar esse risco aí ao longo do tempo. Então, enfim, esse é o tipo de dica, talvez, que eu possa dar, né? Mas, obviamente, é uma questão pessoal, né? De quanto risco as pessoas podem suportar individualmente.
Nós ouvimos o professor Alex Ferreira, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.